Maçonaria da Ávila, o teu palco online.
E estamos aqui com o Alex do Gelado Esquerdo. No dia 26 de Abril, o Gelado Esquerdo atuaram no Art Club com a participação de João Grande dos Táxi e com a Batuncada Radical. É a terceira vez que vocês atuam no Art Club. Como é que foi o vosso percurso até aqui?
Até aqui foi um percurso que se foi renovando através de vários músicos, várias rotas de músicos, várias rotas de músicas também. E foi uma experiência, acima de tudo, musical, mas também pessoal, de levar essas várias músicas e essas várias pessoas a diferentes sítios, a diferentes experiências, sempre com um propósito e com um contexto e com uma desculpa rock, pop ou acústica.
Vocês têm alguma... soube que num dos concertos dos Chutes e Pontapés o Tim usou a tua guitarra. Soube também que vocês já tiveram a participação do Zé Pedro num dos vossos concertos. Qual é a influência da banda e a vossa relação com eles?
É uma relação de admiração, de, acima de tudo, com o Zé Pedro, de amizade e gratidão. E lá está, olhar sempre para eles como uma referência. A cena da guitarra não me faz melhor ou maior por isso, é uma coisa caricata. Agora, sem dúvida, que há um ano poder partilhar o palco com ter como convidado José Pedro Calo dos Chutes foi uma experiência única, e ter brindado as músicas, as nossas músicas originais com a voz e com a guitarra deles é algo, acima de tudo, marcante e que, se tudo correr bem, se há de repetir com igual ou maior amplitude.
Em relação ao vosso nome, que é aquela pergunta que toda a gente faz, existe uma música, existem bandas que escolhem os nomes por como homenagem às bandas. No vosso caso, Lado Esquerdo é o nome de uma música dos Clã, portanto não foi a vossa homenagem. Lado Esquerdo também muitas vezes surge como uma ideologia política e vocês não estão ligados a nenhum destes aspectos. Qual é a mensagem que vocês querem transmitir com o vosso trabalho e que o vosso nome fique associado?
Sinceramente, não sei muito bem. Isso tem que ser uma análise um bocadinho mais externa, música a música, ou vá lá, o que estás a querer, se calhar, é até uma mensagem geral, um todo. E isso não existe, são músicas extremamente isoladas e o nome nem sequer está interligado com nenhuma canção ou nenhuma ideia da banda em geral. Portanto, eu não sei, eu acho que se lutam, acho que as letras podem refletir um bocado um ideal de descoberta pessoal, de tentar passar de um mundo um bocadinho individualista e complicado em termos de relações humanas, e tentar saltar para outro espaço um bocadinho mais se calhar utópico. Portanto, nunca se define o que é que se quer, mas que não se quer isto, não se quer. Se calhar é um bocado problema que anda por aí a parar nas ruas, mas não é partido escolar, não, e também não há nenhuma ideologia política.
Vocês ensaiam no Stop, o antigo centro comercial. Isso tem alguma influência no vosso trabalho?
Se calhar mais influência tinha o trabalho, a coincidência mais feliz era a sala de ensaios antiga, que era em Matosinhos, e isso obrigava-nos a passar pelo mar todos os dias, aí passar ali, era muito agradável. O Stop mudamos, olha, há muito pouco tempo, há cerca de 2 meses, está a ser uma experiência engraçadíssima. Nunca pensei vir a gostar tanto daquilo, mas de facto aquele mito, aquele intercâmbio de músicos e de material e de ideias e contactos e experiências que existe é real. E é engraçadíssimo, portanto, o ambiente todo musical que se vive, a sala de lá, teres a tua sala, equipares a tua sala, passares lá horas de noite a trabalhar para aquilo e vês a tua sala crescer, é muito agradável, muito interessante e é como tem vindo a dizer, a verdadeira casa da música, sem dúvida.
E em relação à música portuguesa e ao facto de vocês serem uma banda que canta em português e que optou por escolher a língua portuguesa, existe um bocadinho, eu não sei se vocês sentem isso, mas existe um preconceito por parte de algumas gerações e de algumas pessoas em específico, que consideram que as pessoas terem como banda preferida o trabalho português, uma banda portuguesa, é um bocadinho um preconceito, que talvez não percebam tanto música ou não seja tão valorizada. Vocês sentem isso de alguma forma? Sentem que existe essa ideia?
Acho que, no geral, cada vez menos as pessoas têm esse preconceito e esse medo de assumir que a minha banda preferida é uma banda portuguesa e estou ali à frente a cantar as músicas dessa banda em português. Acho que os espetáculos, os próprios festivais em geral, têm contribuído para o demolir dessa, esse pequeno preconceito, acho que isso não se aplica. E se queres diga pelo contrário, acho que o cantar em português, acho que o assumir que somos portugueses e estamos em Portugal e estamos por Portugal e com Portugal e para Portugal é uma vantagem extrema, principalmente quando tocamos em sítios abertos como FNACs. Nota-se que as pessoas estão ali com um nível de interesse e entrega porque sentem que nós estamos ali, lá está, por elas e com elas, e há uma recepção às músicas e às mensagens e às letras muito maior, e uma partilha muito maior, uma interação muito maior, e torna-se um ambiente muito mais quente e intimista.
E conseguem chegar a mais gente sendo em português do que sendo
claro,
em português,
sem dúvida.
Obviamente. Em relação a... Muitas vezes as pessoas têm sonhos em relação àquilo que gostavam que as definissem. Qual é que seria o vosso sonho de elogio? Ou seja, o que é que vocês gostavam que as pessoas dissessem? Olha, estes são os lados esquerdo, eles são... Têm essa... Alguma ideia nesse sentido?
Opa, pessoalmente, acho que sim, que todos temos os nossos sonhos. É um bocado complicado... De facto, isto não é aquele tipo de banda em que começamos os três ou os quatro amigos e que temos aquele sonho comum. Não, de facto é uma banda onde, sei lá, 20, 30 pessoas já passaram por aqui em 3 anos, se calhar foi mesmo por aí. Há sonhos individuais ou comuns, mas logicamente queremos ser, sonhamos muito poder viver disto e poder fazer da música o nosso contexto diário, o nosso ganha-pão, e poder ser uma banda de referência e poder um dia fazer uma grande produção própria, porque não no Pavilhão Atlântico, adorávamos poder assumir esse passo. É um sonho enorme.
E em relação a isso, quais é que são os vossos próximos passos?
Os nossos próximos passos, sabes que agora nós temos feito sempre o nosso plano mais ou menos de meio ano do que é que vamos fazer. E esse meio plano culmina sempre num grande ponto final. Portanto, o último meio ano culminou neste Art Club que se passou agora. Até ali tudo foram bolachas e pequenas grandes migalhas importantes e que nos fazem bem ao web e à construção das músicas. E, portanto, agora estamos um bocadinho em fase de planeamento. Há algumas datas e ideias que pairam por aí. Não consigo especificar, não. Não sei, qualquer coisa. Olha, muito gira pelo Castelo do Queixo. Pode acontecer uma iniciativa muito boa. Mas lá está. Mas agora o estúdio é o nosso objetivo principal e estes 3 anos foram uma aventura muito boa, mas temos que ampliar o nosso público e poder levar as nossas músicas a mais gente. E o estúdio nunca já teve contexto no lado esquerdo, mas nunca foi assumido como um papel preponderante, e portanto a rádio é o nosso próximo objetivo, assumir, nacionalizar a banda, acima de tudo é o que nós queremos, assumir que estamos preparados para isso.
E vocês sentem que há o tal, ainda em relação à música portuguesa, vocês sentem que há esse espaço para as novas bandas num contexto de rádio, num contexto de divulgação da música portuguesa?
Acho que sim, para uma pequena primeira apresentação, minimamente decente, mas depois o que verificas é que a maior parte dessas novas bandas que têm essa oportunidade nunca passam de primeiro disco. Esse é o problema, é que tens os operadores de telemóveis a assumirem a tua promoção e a tua divulgação e estarem a mostrar essa sonoridade e esse estilo muito mais indie que se anda a fazer por aí. Isso parece que tem um bocadinho muito o prazo de validade e vês aquelas bandas a tocarem em salas para uma quantidade limitada de pessoas, às vezes essas bandas a abrirem os festivais das operadoras de telemóveis às 4 da tarde, mas nunca vais ver essas bandas com um segundo álbum e com um horário de facto de grande banda com carreira. Infelizmente isso não se está a ver e não prevejo que isso aconteça, mas eu acho que isso passa pelas bandas e não, porque acho que há oportunidades, é preciso saber furar e é a música que vai criar essas oportunidades, não são os outros, portanto a banda, se quiser, consegue.
Achas que não é tanto na questão de dizer que o problema é do sistema, que o problema
não é,
da...
acho que querer é poder completamente.
Muito bem, e há mais alguma coisa que gostasses de acrescentar acerca do vosso trabalho?
Olha, passem pelos nossos espaços habituais, não é? Pelo Facebook, YouTube, ambos / lado esquerdo band. Apoiem-nos, partilhem as nossas coisas, há muitas músicas por lá disponíveis, Temos uns bons registros do nosso desafio acústico que foi apresentado por várias FNACs em 2011, e há um DVD que está disponível para quem quiser encomendar esse registro. Do concerto no Art Club em 2012 com o Zé Pedro, Fernando Cunha e Calu, também há um bom registro em DVD aí, se as pessoas o quiserem, é só apitar. E há de sair também um bom registro deste DVD da produção deste ano. Portanto, são DVDs ao vivo, live, que acho que sai com uma química bastante própria e única, e que nós fazemos questão de ter um bom registro deles. E registro de estúdio, aí virá, se Deus quiser, vamos ver.
Para terminar, vamos ouvir uma música do vosso projeto. Queres apresentar essa música?
Olha, é um tema que se chama Futuro Sem Subsídio. É um registro do nosso lado mais acústico, portanto, abstraiam-se um bocadinho da nossa corrente mais elétrica e mais rock, e vamos ouvir o nosso formato mais acústico e intimista. Chama-se Futuro Sem Subsídio.
Rapariga de olhos verdes, estás morra de uma dança. Representas maior peso que dinheiro em qualquer balança. Eu não tenho futuro para ti, eu não tenho futuro para ti. Conceição invertida ao fim veio antes de começar. O subsídio acabou e foi-te logo balar. Eu não tenho futuro para ti, eu não tenho futuro para ti, eu não tenho futuro para mim.
Empregado malvado, podes servir-me um copo de água. Produto clássico, és a salvação da carteira arruinada. Eu não tenho futuro para ti.
Obrigada, Alex. Era tudo. Boa sorte para o vosso trabalho.
Obrigado, igualmente. Obrigado.
Engenharia Rádio, o teu palco online.